Lição 5. O discurso das oliveiras. Jesus e a escatologia. Durante o ministério de Jesus, os seus discípulos não entenderam muitas coisas. Eles não entenderam sobre a sua morte vindoura e sua ressurreição. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, eles não entenderam o plano de Deus para Israel, ou como o reino de Deus iria vir completamente. Depois da ressurreição, os discípulos perguntaram para Jesus se ele iria imediatamente restaurar o reino de Israel. A pergunta mostra que eles ainda não haviam entendido o plano de Deus para ser a igreja e o reino. Jesus não tentou explicar tudo aos seus discípulos, mas disse a eles que Deus escolheu não revelar os tempos em que essas coisas iriam acontecer. Atos 1, 7. Tarefa e tempo para reflexão. Como a pergunta dos discípulos mostra que eles não entenderam o plano de Deus para a igreja e seu reino. Jesus ensinou sobre escatologia. Os discípulos precisavam entender certas coisas. De forma similar, o apóstolo Paulo disse que os crentes não estavam na escuridão e não seriam surpreendidos pela volta do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 4. O discurso das oliveiras está em três passagens nos evangelhos: Mateus 24 ao 25, Marcos 13 e Lucas 21. Essa é a passagem mais longa dos ensinamentos de Jesus sobre escatologia. As passagens são muito similares, mas elas não comentam os mesmos detalhes. Nessa passagem, Jesus descreveu os eventos cronologicamente. Ele usou termos como então e depois disso. Essa passagem nos dá mais eventos dos últimos dias, em ordem cronológica, do que qualquer outra passagem nas Escrituras. Em Mateus, a série cronológica dos eventos termina em 24, 31. No restante do capítulo 24 e 25, Jesus forneceu diversas histórias onde cada uma, ilustra uma verdade sobre os últimos dias e, dois, nos diz como nós devemos viver por causa dessa verdade. Essa mensagem de Jesus nos dá o exemplo perfeito sobre a aplicação escatológica para a vida para a vida prática, tarefa e tempo para reflexão. Para cada uma das sessões do Discurso das Oliveiras, um aluno deverá ler a passagem de um dos evangelhos para o grupo. A pergunta. Tarefa e tempo para reflexão. Peça para um aluno ler uma das seguintes passagens para sua classe: Mateus 24, 1 ao 3, Marcos 13, 1 ao 4, ou Lucas 21, 5 ao 7. Jesus disse aos discípulos que o templo seria destruído. Essa previsão os fez pensar em muitas perguntas sobre o futuro. Eles perguntaram sobre o tempo da destruição do templo, a volta de Jesus e o fim dos tempos. Jesus anteriormente previu a destruição de Jerusalém, Mateus 23, 37 ao 38. Os discípulos sabiam que a destruição de Jerusalém e do templo significaria o fim de tudo o que parecia normal para eles. Seria o fim de uma era e o começo de um mundo diferente. Eles provavelmente presumiram que a volta de Jesus seria no mesmo momento e o reino de Deus seria cumprido naquele tempo. O período da tribulação. Tarefa e tempo para reflexão. Peça para um aluno ler uma das seguintes passagens para a classe: Mateus 24, 4 ao 14, Marcos 13, 5 a 3, ou Lucas 21, 8 ao 19. As características do período da tribulação são falsos cristos, guerras, todos os tipos de sofrimento, terremotos e perseguição. O Evangelho irá chegar em todas as partes do mundo antes do fim chegar. Tarefa e tempo para reflexão. Qual o significado da declaração sobre a pessoa que perseverar até o fim? Jesus disse aos seus discípulos que eles devem perseverar e manter a sua fé. A pessoa que não perder a sua fé será salva. A abominação da desolação. Tarefa e tempo para reflexão. Peça para um aluno ler uma das seguintes passagens para a sua classe: Mateus 24, 15 ao 22, Marcos 13, 14 ao 487, 20, ou Lucas 21, de 20 a 24. Os aspectos desse evento incluem a colocação de uma abominação no templo, a destruição de Jerusalém por exércitos e o começo do maior sofrimento de todos os tempos. Jesus se referiu à profecia de Daniel, Daniel 9, 27, Daniel 12, 11. Muitos detalhes das profecias de Daniel foram cumpridos pelo rei grego Antíoco, o qual colocou um ídolo no templo 168 a.C. e guerreou contra os judeus. Ele viveu muito antes de Jesus, mas Jesus disse que o cumprimento das profecias ainda estava no futuro. Alguns estudiosos acreditam que a previsão de Jesus foi cumprida na destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. O templo foi destruído e os tijolos foram separados. Milhares de judeus sofreram e morreram. Depois, em uma outra batalha, a cidade de Jerusalém foi destruída. Israel deixou de existir como uma nação por séculos. Alguns estudiosos acreditam que este foi o início dos tempos dos gentios. O anjo que falou ao profeta Daniel disse a ele que as profecias estavam seladas até o tempo do fim. Daniel 12, 4 e 9. O capítulo 12 inclui referências à pior tribulação de todos os tempos, a libertação daqueles que estão escritos no livro, a ressurreição dos mortos, do sábio brilhando como as estrelas e a abominação temporariamente colocada no templo. Essas referências parecem falar dos últimos dias e não dos eventos que já se cumpriram na história. Parece que existe um cumprimento final dessa passagem ainda no futuro, porque a passagem termina com a volta de Jesus e a reunião dos crentes pelos anjos. Alguns estudiosos acreditam que o cumprimento final da previsão da abominação será feito pelo anticristo nos últimos dias. Falsos cristos. Tarefa e tempo para reflexão. Peça para um aluno ler uma das seguintes passagens para a classe: Mateus 24, 23 ao 26, ou Marcos 13, 21 ao 23. Jesus avisou os seus discípulos que eles não deveriam acreditar em um Cristo secreto. As pessoas irão alegar que Cristo veio e é conhecido apenas por poucos. Os cristãos devem se lembrar que não haverá nenhuma vinda de Cristo imperceptível, porque ele disse que irá vir abertamente nos céus com os anjos. Princípio de interpretação bíblica. Nós devemos olhar as afirmações feitas através de comparações e contrastes. Nessa passagem, existe um contraste entre os falsos cristos, os quais gradualmente se tornam conhecidos, e Jesus, que virá à vista de todos no mundo. Por causa desse contraste, nós sabemos que a volta de Jesus não será nada como os líderes religiosos, os quais gradualmente atraem seguidores. Tarefa e tempo para reflexão. Qual foi o propósito do aviso de Jesus sobre um Cristo secreto? A volta de Cristo e a reunião dos crentes. Tarefa e tempo para reflexão. Peça para um aluno ler uma das seguintes passagens para a classe: Mateus 24, 27 ao 31, Marcos 13, 24 ao 27, ou Lucas 21, 25 ao 28. Jesus irá voltar no final da tribulação que está descrita nessa passagem. A volta de Jesus será visível para o mundo todo. O sol, a lua e as estrelas escurecerão, o que é um sinal que a Bíblia frequentemente associa com o dia do Senhor. O dia do Senhor é estudado na lição 3. Os anjos reunirão os crentes de todas as partes do mundo. A ilustração da figueira. Tarefa e tempo para reflexão. Peça para um aluno ler uma das seguintes passagens para a classe: Mateus 24, 32 ao 35, Marcos 13, 28 ao 31, ou Lucas 21, 29 ao 33. Jesus disse que quando esses eventos começarem, não será um período longo de tempo, até que todos aconteçam. A figueira ilustra esse fato, porque as folhas são um sinal de que o verão chegará em breve. Alguns estudiosos acreditam que a figueira representa Israel, também em Lucas 13, 6 ao 9, e Marcos 11, 12 ao 14 e 20. Eles acreditam que o florescimento da figueira simbolizou a restauração da nação de Israel em 1948. Acreditam que os eventos descritos no Discurso das Oliveiras se cumprirão antes da morte de todos os que estavam vivos, em 1948. Uma interpretação mais simples é que, assim como as folhas da figueira mostram que o verão chegará em breve, os primeiros eventos dessa passagem mostram que todo o resto acontecerá logo. As palavras de Jesus: "Quando vocês virem estas coisas acontecendo, não parecem significar que ele estivesse falando de um evento específico." Exortação para uma vida cuidadosa. Tarefa e tempo para reflexão. Peça para um aluno ler uma das seguintes passagens para a classe: Mateus 24, 36 ao 51, Marcos 13, 32 ao 37 e Lucas 21, 34 ao 36. Essa passagem é a conclusão da mensagem de Jesus sobre escatologia. Ele disse aos seus discípulos como eles deveriam viver por causa das previsões do futuro. Este é um modelo para a aplicação da escatologia, e nós nunca devemos viver o contrário daquilo que ele disse. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam sempre lembrar que ele está voltando, e esse entendimento deveria guiar a vida deles. Ele os avisou para não seguirem o estilo de vida das pessoas do mundo, as quais vivem como se nunca fosse haver um julgamento. Ele não disse para apenas esperarem pela sua volta, mas para estarem vigiando espiritualmente, a fim de estarem prontos para a sua volta. Ele não disse que voltaria em qualquer tempo, mas que eles não poderiam saber o momento e que ele voltaria repentinamente. Muitas gerações passaram desde que Jesus falou essas palavras. Os crentes têm estado prontos para a sua volta, mas ele não voltou antes de alguns deles morrerem. Porém, viver cuidadosamente é a forma correta, porque todos nós estaremos um dia diante de Deus e não sabemos quando iremos morrer. Nós devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje. Isso não significa que não devemos fazer planos de longo prazo ou trabalhar em projetos que irão demorar um longo tempo para serem realizados. Isso significa que nós devemos ser fiéis todos os dias para não sermos envergonhados se ele voltar repentinamente. Princípio para interpretação bíblica. Quando uma passagem das Escrituras fornece uma história ou previsão, olhe para a aplicação do próprio autor antes de inventar a sua. Algumas vezes, a passagem não faz uma aplicação conclusiva, mas quando a faz, essa aplicação nos diz o propósito da passagem. Frequentemente, a aplicação é introduzida pela palavra portanto ou por causa disso. Tarefa e tempo para reflexão. Quais são algumas das características de uma pessoa que vive lembrando que Jesus irá voltar? Que tipo de comportamento nós iremos evitar se estamos preparados para repentinamente encontrar Jesus? Mateus 25. No livro de Mateus, o capítulo 25 continua o discurso das oliveiras, além do que está incluído nos outros evangelhos. Esse capítulo contém menos detalhes da previsão e foca na aplicação prática. Em Mateus 25, Jesus contou três histórias. A história das 10 virgens, 1 ao 13, alerta os discípulos a se prepararem para usar a volta de Jesus. Eles não devem se tornar descuidados pensando que a sua volta poderá não ser tão logo quanto esperam. Na história, algumas levaram óleo extra, planejando conseguir suportar uma espera longa. Outras, que não estavam preparadas com óleo extra, não foram capazes de esperar e não estavam presentes para encontrar o noivo quando ele apareceu. Estas foram excluídas. A história dos talentos, 14 ao 30, diz aos discípulos para usarem os recursos para Deus. Os talentos eram montantes de dinheiro. O erro do servo com o talento foi que ele não pensou que poderia realizar muito, então ele não fez nada. Nos versículos 31 ao 46, Jesus descreve o dia do julgamento, no qual as pessoas serão julgadas ou recompensadas baseadas em suas respostas às necessidades dos outros. Cumprimento, passado ou futuro. Nem todos os estudiosos da Bíblia concordam sobre o tempo do cumprimento das profecias no discurso das Oliveiras. Alguns estudiosos acreditam que essa passagem foi totalmente cumprida no ano 70 d.C., com a destruição de Jerusalém. Isso é chamado algumas vezes de visão preterista. Os discípulos perguntaram sobre a destruição do templo, a qual aconteceu no ano 70 d.C. O sofrimento e morte dos judeus naquele tempo poderia ser descrito como a pior tribulação de todos os tempos, como Jesus disse no versículo 21 do capítulo 24. Os estudiosos que acreditam que o discurso das Oliveiras descreve os últimos dias fornecem muitos motivos. 1. Os discípulos perguntaram sobre a volta de Jesus. 2. Jesus disse que o evangelho seria pregado em todas as nações antes do fim, o que não havia acontecido antes do ano 70 d.C. 3. Jesus previu uma abominação no lugar santo. Preteristas dizem que isso se refere ao exército romano. 4. O sol, a lua e as estrelas serão escurecidas. Preteristas dizem que isso representa pessoas de altos cargos. 5. O Filho do Homem irá aparecer no céu, em contraste aos cristos falsos e secretos. Preteristas dizem que Jesus foi representado pelo destrutivo exército romano. 6. Os anjos serão enviados ao som de uma trombeta para reunir os escolhidos de todas as partes do mundo, o que se parece muito com 1 Coríntios 15, 52. Parece que Mateus 24, 30 está realmente falando sobre a volta de Jesus, uma vez que os versículos 23 ao 27 alertam os discípulos para não acreditarem em uma vinda secreta. E depois, o versículo 30 diz que ele virá à vista de todo o mundo. Alguns estudiosos acreditam que os eventos do ano 70 d.C. podem ter sido um cumprimento parcial, inicial, mas que haverá um cumprimento completo posteriormente. De acordo com esses estudiosos, o cumprimento final do discurso das Oliveiras será nos últimos dias, com eventos tendo ao fim a volta de Jesus. De acordo com muitos historiadores antigos, os cristãos em Jerusalém escaparam da cidade porque se lembraram do aviso de Jesus e não sofreram a terrível tribulação que aconteceu naquele tempo. Lucas 21, 20 ao 21. Porém, nem todas as previsões se cumpriram naquela época. Outras passagens no Evangelho sobre escatologia. Jesus fez outras declarações escatológicas além do discurso das Oliveiras. Estas estão descritas abaixo. O mundo é como um campo onde o trigo e o joio crescem para serem separados no julgamento. Mateus 13, 24 ao 30, 37 ao 43. O julgamento será como uma rede com vários tipos de peixes para serem separados. Mateus 13, 47 ao 50. Jesus disse que ele lhe voltaria em glória com os anjos e que alguns dos seus ouvintes não morreriam antes de vê-lo voltar em seu reino. Mateus 16, 27 ao 28. Lucas 9, 27. Jesus disse que os 12 apóstolos iriam governar Israel. Mateus 19, 28 ao 30. Jesus disse que o sumo sacerdote iria vê-lo à mão direita do Poderoso, voltando nas nuvens de glória. Mateus 26, 64. Marcos 14, 62. As cidades serão julgadas pela sua rejeição a Cristo. Marcos 6, 10 a 11. Lucas 10, 12. Uma pessoa que se envergonha de Cristo na presença dos homens será rejeitada por Cristo quando ele voltar. Marcos 8, 38, Lucas 9, 26, Lucas 12, 8 ao 9. Jesus disse que seus discípulos deveriam ser fiéis, como servos que fielmente servem os seus mestres, enquanto esperam pela sua volta em um momento desconhecido. Lucas 12, 35 ao 48. Um dia Jerusalém irá aceitar Jesus. Lucas 13, 34 ao 35. A volta de Jesus não será secreta, mas visível para todo mundo. O mundo estará vivendo em pecado negligente, como no tempo de Noé e Ló. Algumas pessoas serão levadas repentinamente e outras serão deixadas. Lucas 17, 22 ao 37. As pessoas pedirão para as montanhas caírem sobre elas e escondê-las. Lucas 23, 28 ao 31. Compare com Apocalipse, capítulo 6, 14 ao 17. Os mortos serão ressuscitados por Jesus. João 5, 25 ao 29. João 6, 39 a 40. Depois, 44 e 54. Jesus foi preparar um lugar para os seus discípulos e irá voltar para eles. João 14, 1 e 4.